Programa Acerto de Contas agora fala sobre comida japonesa, fala sobre sushi. Está na linha conosco o criador e sócio da Quero Sushi, Thiago Dier, tudo bem?
Tudo bem, Jane?
Tudo ótimo. A Quero Sushi já foi assunto na coluna Acerto de Contas, mas agora está em expansão. E por isso que o Thiago volta aqui para conversar com a gente. Tiago, antes de falarmos sobre a expansão, sobre as novas operações da empresa, vamos retomar um pouquinho qual é o propósito de vocês quando criaram a Quero Sushi, até porque é de grande interesse do público, que é popularizar essa comida, que é oferecer com preços mais baixos. De onde surgiu essa ideia de vocês, que vocês disseram assim, não, nós vamos fazer sushi, vender sushi com preço mais baixo, para as pessoas terem mais acesso, poderem comer com mais frequência, e o que vocês fizeram para conseguir oferecer isso para o público?
Então, na verdade, a ideia veio a partir do momento que a gente viu a necessidade, né, que o povo está tendo sobre esse alimento, né? Que hoje em dia, como já havia falado antes, né, já é um alimento que ele é mais consumido do que propriamente o churrasco aqui no Rio Grande do Sul, né? E não só no Rio Grande do Sul, como acredito que no Brasil inteiro. E pelo fato de ser um produto com insumos muito caros, né, o salmão não é nada barato, né, a gente resolveu achar uma maneira, uma estratégia com que pudéssemos popularizar isso, né? E aí foi através de muito estudo, muito cálculo, né? Tudo em balança, com peso, né? Tentando achar máquinas, equipamentos que pudessem auxiliar na produção desses produtos de uma maneira com que ficasse um pouco mais acessível para o povo, né? Para o público.
Tá, mas e onde é que tu chegou a ver algum levantamento que diga que o sushi é mais consumido que o churrasco?
Na verdade, não cheguei a ver nada, né? Estudar sobre isso, mas a gente vê pela questão de casas de sushi que hoje existem.
É
Tive uma
por
negociação em Porto
percepção, então.
Alegre. A própria vigilância a vigilância sanitária, né, aqui nossa, ela é muito rigorosa, né? E ela que nos passou esse dado, né? Que hoje existem mais de 140 casas de sushi em Porto Alegre. E churrascarias existem quantas? Com certeza não chega nem a 50, né? Então foi mais ou menos com esse levantamento que a gente fez essa pesquisa aí, né? Esse levantamento.
Sim. E vocês usaram uma máquina, né? Vocês colocaram uma máquina para fazer uma parte do processo.
Isso, a gente comprou uma máquina, né? Que é uma máquina japonesa mesmo, que ela faz as bolinhas do arroz, né? Que são utilizadas para fazer os nigiris e os gunkas, né? Então isso agiliza bastante o nosso processo e faz com que a gente ganha bastante tempo, agilidade e também padrão, né? Porque vem tudo pesadinho, tudo no padrão certo, né? Evitando assim prejuízos, né?
Sim. E essa máquina, ela custou muito caro? Ela veio do Japão mesmo?
Ela é uma máquina que vem do Japão, mas ela tem um importador que é de São Paulo, né? E ela custa em torno de R$ 45.000.
Não é tão cara, né? Vocês já conseguiram o payback dela, o retorno desse investimento?
Sim.
E
Em
rapidamente,
três
pelo
meses.
jeito que tu respondeu, 3 meses já. Quando é que a Quero Sushi foi criada mesmo, Thiago?
Foi criada no. Ela iniciou as operações no dia 23 de outubro de 2018.
E vocês estão com uma máquina agora?
A gente tem uma máquina apenas, né? Que fica na nossa central, na nossa cozinha, dentro do delivery center, né? Mas ela já é o suficiente para nos atender tranquilamente. A gente está com a ideia de aumentar essas máquinas, né? Trazer mais uma outra máquina, que ela é um pouquinho mais cara, né? Mas também vai facilitar bastante. E o nosso foco, na verdade, é a questão do padrão, né? Porque com a máquina não tem erro, né? Fica tudo no padrãozinho certo. E assim a gente consegue fazer essa redução, manter essa redução do custo, né? Porque o salmão é aquela coisa, como ele é muito caro, 5 gramas para mais, 5 gramas para menos em cada peça, em cada sushi que é feito, no final do mês é bastante coisa, né? Então tem que ter esse controle justamente para poder manter esse nosso preço popular aí.
Pois é, preço popular. O que quer dizer isso para o nosso ouvinte? Vocês dão uma monitorada na concorrência? Tem uma ideia de quão mais barato vocês estão cobrando? Pode dar alguns exemplos para nós, Thiago?
Na verdade, assim, a gente sim dá uma monitorada na concorrência, né? Hoje a gente está tranquilamente aí, acredito que de 15% a 20% mais barato do que a concorrência. E também um fator que faz com que a gente seja destaque é a questão da taxa de entrega grátis, né? Então, assim, o nosso sushi, ele tem taxa de entrega grátis e ele é subsidiado por nós. Tá? Então, a gente consegue, sim, uma taxa de entrega que hoje custaria R$ 9, R$ 10, a gente fornece ela gratuitamente para o público, né, com esse preço já diluído dentro do sushi, né?
Sim. E vocês estão com essa, é uma dark kitchen, né, que o Delivery Center chama, né, que é uma cozinha escura na tradução literal, mas ela não é escura, né, porque ela não recebe
Isso.
clientes. O Delivery
Exatamente.
Center é um centro aqui onde as marcas estão instalando suas cozinhas e ali usam toda a estrutura do delivery para entregar, enfim, para receber os pedidos e para entregar os pedidos.
Exatamente.
Você ali foi a primeira unidade do Quero Sushi.
Exatamente.
Que está funcionando. Funcionando, bombando, e agora vocês estão fazendo a expansão da marca, isso?
Isso, exatamente. Através dos números que a gente conseguiu, né, já de imediato, nos primeiros 6 meses, já gerou bastante interesse em investidores, né? A gente tem por trás uma empresa que nos auxilia nisso, e então conseguimos já vender duas franquias, né? Uma que hoje está instalada na Avenida do Forte, em Porto Alegre, né? Abrange o raio da Zona Norte, né? E a outra que começou as operações no dia 16, agora na terça-feira, que está instalada em Canoas, na região central de Canoas.
Sim, e qual é? E elas são franquias, isso? As duas são franquias?
As duas são franquias.
E vocês estão com um plano de expansão por franquias? Vocês têm outros locais que você no alvo de vocês, que vocês já estudaram, que haveria mercado para instalar uma unidade da marca?
Sim. Na verdade, a gente contratou uma empresa de consultoria que ela faz esse estudo, né, de viabilidade técnica, na verdade, onde seriam os pontos melhores, assim, né, para a gente começar. Né? Tudo com estudos que demoram ali mais ou menos uns 20 dias para ser calculado. É feita toda uma análise da cidade, densidade demográfica, né, o PIB e tudo mais. E também a questão desse produto, né? Como é que é o consumo desse produto. E aí, através dessa empresa, eles nos passaram os principais pontos do, não só do estado, mas também como do Brasil, né? Onde a gente tem interesse em estar expandindo mais, porque é uma região que a gente sabe que a chance de sucesso é muito maior, né?
Qual é o investimento inicial exigido?
A franquia hoje, ela parte de R$ 100 mil, tá? Com todos os equipamentos, já com tudo, né? O franqueado aqui de Porto Alegre, eles com capital de giro gastaram 120 mil, aproximadamente, assim. Né? Já com capital de giro para poder iniciar e aguentar o primeiro mês aí sem faturamento nenhum, no caso, né?
Qual é a previsão de retorno desse investimento?
O payback calculado é estimativa de 12 meses, tá? Não passa de 12 a 15 meses estourando, assim, não passa disso. Né? Então é realmente um investimento bem vantajoso, assim, para quem procura. Né?
Uhum. E vocês, cada franquia tem uma máquina dessas ou vocês fazem tudo numa máquina e distribuem para as franquias?
Não, a gente ainda está distribuindo para as franquias. Né? A partir do momento que a gente tiver necessidade das franquias também adquirirem a máquina, a gente vai incentivá-los a ter, né? Até porque também facilita bastante o processo de produção deles e também mantém a nossa mesma qualidade, que é o nosso foco, né? É manter a qualidade com preço baixo, né? E fazer com que eles também consigam ter a mesma performance que a gente tem, né?
Sim, e vocês, enfim, tem toda aquela, né, aquela ideia de que o sushi é feito artesanalmente, que tem o sushi man, né? Toda aquela percepção, e vocês enfrentaram uma certa resistência ao colocar uma máquina dentro desse processo, ou o pessoal acha que está tudo ok para poder comer com mais frequência, porque afinal o preço está mais acessível? E vocês ficaram, como é que vocês lidaram com essa cultura de que o sushi precisa ter um processo bem artesanal?
Na verdade, assim, primeiramente, internamente, né, com os nossos funcionários, foi um pouquinho difícil, eles ficaram com um pouco de ciúmes da máquina, eu confesso. Foi exatamente isso. Eles acharam que não tinha necessidade, que não precisava, né? Que eles davam conta sozinhos. Hoje é uma briga, né? Hoje é uma briga porque eles são apaixonados pela máquina, então eles sabem que aquilo serve para auxiliar o processo deles. Agiliza bastante, né? Então eles estão bem satisfeitos também. O pessoal interno, né? Os funcionários nossos adoram, né? E, inclusive, já pedem para a gente comprar outras máquinas para ajudar. Né? Então, internamente, foi um pouquinho difícil no início, mas agora já está todo mundo bem acostumado e socializado com a máquina. E a questão do público, né? Eu acredito que eles não veem, não enxergam essa questão, né? Existem alguns, acho que uns 2 ou 3 filhos em Porto Alegre que também já utilizam a máquina há bastante tempo, e o povo acaba nem sabendo do que se passa dentro de uma cozinha, né?
E
Então,
vocês
acredito que
não
não tenha esse
ficaram,
preconceito.
Thiago, vocês não ficaram com receio antes de colocar uma máquina no meio do processo de fazer o sushi?
Inicialmente a gente fica um pouco, né? Porque tu não sabe exatamente como que vai ser. Porque a gente sabe que essas máquinas japonesas, elas são feitas no Japão, obviamente, mas elas têm o sushi do Japão, ele é diferente do nosso sushi daqui. Então a gente ficava com um pouco de medo de não ser o mesmo padrão que a gente queria alcançar aqui.
Diferente
Mas a
como? Como?
diferença, assim, tipo, os rolos no Japão, por exemplo, eles são maiores, assim, sabe? As coisas têm mais arroz, né? E aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a tendência é mais recheio, né? Tipo, pouco arroz e mais recheio. Bastante cream cheese, cebolinha, essas coisas, né? E
Ah,
lá não
sim.
tem essas coisas. Então, tipo assim, eles se preocupam mais com arroz do que propriamente com recheio, com peixe. E aqui, pra gente se destacar, se diferenciar, a gente tem que ter um sushi com pouco arroz e bastante recheio. Então, o nosso medo era que talvez essa máquina não conseguisse chegar nesse padrão que a gente queria. Mas aí, com
Entendi.
ajustes ali, a gente conseguiu chegar nesse padrão e hoje tá super bem, assim.
E vocês têm uma ideia de preços que vocês cobram pelos produtos hoje, para o nosso ouvinte saber?
Ah, a gente tem combinados a partir de R$19,90, né? Bastante promoções, assim, de, por exemplo, Hot Rolls, que é o Hot Philadelphia, em promoções, são 16 peças por R$16,90. Então, as peças mais ou menos giram em torno de R$1,50, né? A partir de R$1,20 até R$2,50. Acredito que a gente não tenha peça mais cara do que R$2,50,
E
né?
os concorrentes de vocês?
Ah, e o pessoal aumenta bastante aí, gira em torno de R$ 3, né?
Opa.
Dependendo de uma lâmina de sashimi, é R$ 3,50. Dependendo da casa, né? Eles, claro, cada lugar tem o seu custo, né? O seu ponto de equilíbrio, que eu chamo, né? Para poder chegar ao faturamento mínimo, né? Então eles acabam tendo que diluir isso em cima das peças, né? Vendidas. Então fica bem mais caro, né? E como a gente conseguiu já um bom número de clientes, assim, a gente já tem uma fidelidade legal com nossos clientes, a gente consegue manter esse valor porque a gente consegue atingir o nosso ponto de equilíbrio com um valor mais baixo, né?
E alguma novidade que eu não tenha perguntado, que tenha está aí nos planos de vocês, os negócios?
É, a novidade, então, a gente está com uma ideia agora que o Delivery Center está crescendo também, né? Então ele está se espalhando para todo o Brasil. A tendência do Delivery Center é que tenha, acredito que 200 pontos aí até o final do ano,
Ah, sim, pois é.
né?
O Blaso Dax, que é o criador do Delivery Center, tem colocado esses planos de expansão aqui no programa Acerto de
Exatamente.
Contas, né? Que,
Exatamente. E a
inclusive,
nossa
ele
ideia.
queria, inclusive, que fosse uma base, né? Que o Delivery Center fosse uma base para que marcas aqui do Rio Grande do Sul, onde ele começou, também cheguem em outros mercados. Vocês
É.
estão entre elas, então.
Exatamente, essa é a novidade, né? A gente tem um convite aí, de que assim que essas próximas Dark Kitchens estiverem prontas, a gente já inicia a operação junto com eles aí, espalhando pelo Brasil inteiro a marca do Quero Sushi. Tanto como lojas próprias, né? Ou também como franqueados, né? Aí vai depender da nossa empresa que cuida disso para a gente fazer essa parceria aí.
Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista, tá? O sucesso nos negócios. Muito obrigada por passar as informações sempre em primeira mão aqui para o programa Acerto de Contas. Muito obrigada, Thiago do Quero Sushi. Um abraço.
E eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Tá aí. Precisando de qualquer coisa, é só procurar lá no iFood, lá que a gente é parceiro exclusivo deles, né? Ou no nosso site também tem bastante promoções lá. A gente vai fazer umas promoções legais agora. Já está quase fechando um ano. Então vai ter bastante novidade aí pro pessoal aí.
Tá certo, eu já provei e é bom mesmo, viu? É
Que bom,
bom,
que bom.
é bom, nem dá para perceber. Bom, também não sou, né, assim, uma grande, né, especialista em sushi, mas eu achei uma delícia.
Que bom. Depois
Uma...
a gente manda um outro para ti aí. Eu sei que a
Ai.
tua filha também gosta, né?
Sim, as crianças lá em casa gostam muito também. Um
Então tá
grande
bom, gente.
abraço. Tiago
Abraço,
Dir, da Quero Sushi, obrigada. Um grande
Daniel.
abraço e
Valeu, de nada.
sucesso nos
Até já.
negócios.
Muito obrigado.